Atenção, senhoras e senhores, para o toque de 5 segundos. Está começando o podcast Miolo Mole. Apresentação, Maicon Coral.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um podcast Miolo Mole. E a gente continua com um sorriso no rosto e a toba na mão, como diz o meu ídolo, Emílio Surita, do Pânico, Pânico Rádio, Pânico TV também, grande apresentador, o cara aí que revelou vários humoristas, o cara que é um puta âncora, é um cara realmente de respeito. E pegando esse gancho, cara, eu acho que o futuro da comédia é obscuro, porque na verdade os grandes comediantes de antigamente, eu não tô falando aí de Tiririca, não tô falando de Renato Aragão, não tô falando do Mazzaropi, não tô falando do Ronald Golias, Chaves, né? Vamos colocar o Chaves para vocês poderem entender melhor. A gente está falando de comediantes brasileiros, mas vamos colocar o Chaves, que era um humor bobo, não politicamente correto, né? Era um humor bobo não politicamente correto, porque era pegado no pé do seu Barriga, porque era gordo. O Chaves hoje, ele é muito politicamente incorreto, né? Ele é homofóbico, ele é gordofóbico, né? Ele é racista. Não o Chaves, né? Tô falando do seriado, né? X-Spirito. Hoje o Chaves é politicamente incorreto. Chaves saiu do ar. Não por isso, houve um erro aí de contrato com a Televisa, que é a dona dos direitos do Chaves, com o irmão do Chaves, do Chaves mesmo, do X-Spirito, que fez um contrato com a Televisa, e a Televisa fez com o SBT e quebrou esse contrato com a Televisa e teve que quebrar com o SBT. O Silvio Santos ficou puto. E é isso aí. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar da diferença do humor antigo com o humor de hoje. Eu vou colocar pra ti o Tiririca, que é um humor que a gente pensa, bom, humor inocente, o cara ria mais pelos gestos, pelas vestimentas, pelas músicas, pelo jeito de ele falar, que os comediantes chamam de persona, né? Quando tu cria uma persona, que não é um personagem, tu cria um estilo, principalmente no stand-up comedy, né? Eu vou colocar aí uma persona do Thiago Ventura, por exemplo, que é o cara da quebrada, né? Tudo que ele fala é o cara da quebrada. Ele fala como se fosse um malandrão, com as mãos, e faz pose de quebrada, o cara que veio da favela. Ele criou isso, ele criou uma persona. Ele é da quebrada, ele é da favela, mas não em tudo, sabe? Então ele usa uma persona. Eu acho que é um cara que fica mais claro isso, sabe? Talvez vocês não conheçam, eu acho que se vocês acompanharam o Pânico na Rede TV e na Band, por exemplo, o Marcos Chiesa, o Bola. O Bola, ele tem uma persona, ele não é do stand-up, mas ele tem uma persona que é aquele cara queimadão, aquele cara queimado, né, cara? Tudo que fala pra ele fica queimado, então ele criou isso pra ele. Ele não é isso, mas ele criou isso. É como se fosse um personagem, só que sem caracterização, né? Sem roupa, sem mudar voz, sem nada. Ele é o cara brabo, entendeu? Ele criou uma persona. Então o Tiririca, voltando, o Tiririca, ele se caracterizava, né? Mas tu ria mais era da persona dele. Só que ele era politicamente incorreto também, né? Ele fazia muita coisa assim, não dizia, ah, seu gay. Ele ria, ele olhava de um jeitinho, ele sai fora, atrás do meu não, fazia essas coisas. Mazzaropi também. Renato Aragão também, muita coisa, né? No programa que ele tinha dos Trapalhões, era muita coisa sobre gays, sobre gordos, sobre negro, até que tinha o Mussum, que era pegado no pé, Deus o livre isso hoje, só que ninguém julga esses caras. O Renato Aragão é um ídolo, né? O Renato Aragão é um dos grandes comediantes, né? O cara é um cara que ficou pra história. Tiririca também. Depois eu vou falar do Tirulipa, mas o Tiririca é outro cara que marcou. Aí vamos colocar o Chaves, que não é, né, do Brasil, como vocês já sabem. E aí vem o Mazzaropi também, né? Fez histórias nos seus filmes e tudo mais. Só que hoje eles continuam sendo uns cara mito, né? Os chatos da internet, os cara que criticam tudo e qualquer humor, né? Eles não vão lá e dizem, boa, mas o Renato fazia isso, claro. Por quê? Porque antes era ninguém ligava para isso. Todo mundo ria disso. E era bom, e era legal, e ninguém ficava ofendido. Ninguém ficava ofendido, cara. Né? Renato Aragão, o Didi, ele ia lá e fazia uma piada com gordo e com negro. Ninguém ia lá e criticava e processava ele. Ninguém ficava puto. Isso era normal, porque as pessoas entendiam que aquilo era uma piada. Né? Mazzaropi é a mesma coisa. Então, o que mudou? Hoje, se tu falar alguma coisa, seu stand-up, né, fazer um texto que fala alguma coisa parecida com o que era feito antigamente, lá nos Trapalhões, esse cara, ele é o cancelado, que agora as pessoas são canceladas da internet, né? São canceladas. As pessoas entram no perfil da pessoa e ofendem, criticam. E quase derrubam, denunciam o perfil da pessoa para o Instagram, o Facebook ou o YouTube. A pessoa perde seguidores, a pessoa é capaz de perder a conta. Então o que mudou? A gente não respeitava uns aos outros e agora a gente tem que respeitar, mas antes as pessoas não ficavam ofendidas e agora ficam. O que mudou? Né? Fica essa dúvida. O que mudou? Foi a gente reconhecer que a gente estava errado? Será que foi isso? Será que a nossa comédia de antigamente era algo muito, muito preconceituoso? Ou simplesmente é porque as pessoas não ligavam? As pessoas viam que era uma piada. E hoje as pessoas ligam por quê? Por que que elas ligam para isso hoje? Por que que o gordo, né, ele ria no, nos Trapalhões e ele agora fica puto com uma foto que o Léo Lins coloca no Instagram dele? Por isso que eu acho que não é o gordo que vai lá comentar. Da maioria das vezes, não é o negro mais que vai lá comentar. Na maioria das vezes, não é mais o gay, o travesti. Não é mais. É as pessoas que tomam as dores, né? Os chatos da internet que não tem o que fazer, que tomam as dores por essas pessoas. porque o negro, ele é evoluído, cara. Ele é evoluído. Ele vai chegar e vai pensar, porra, é uma piada. O que isso vai mudar na minha vida? Uma piada. Tudo bem, tenho preconceito no trabalho, tenho preconceito na escola, tem. Isso tem que acabar. Agora, piada. Quando o cara é um comediante, ele tá lá no palco fazendo piada, ele não tá fazendo isso dele, isso na vida real. Ele não tá encontrando um negro na rua e fazendo uma piada na cara do negro. Ele tá fazendo piada para 2, 3 mil pessoas que estão lá para rir dele. Que tem negro, branco, gordo, magro, gay, hétero. Então, quem toma as dores, se tu for pegar nesses comentários, tu não vê uma pessoa gorda, obesa. Não, porque eles são evoluídos. São pessoas que tomam as dores por elas. Né? O fato do Léo Lins, ele colocou... É um cara que ele já tá no sal, né? Ele é um dos... É meio que assistentes, né? O Murilo Couto e o Léo Lins. Eles trabalham no programa do Danilo Gentili no SBT, que é o De Noite. E o Léo Lins, ele é caçado, né, cara? Ele é um cara que faz humor negro muito bom. Ele tem, acho que um livro de comédia, melhor livro de comédia do Brasil, brasileiro, escrito por um brasileiro, é dele, tá? Pesquisem aí, que é massa. O cara fez quadrinhos, fez tudo, criou tudo, né? O limite do humor, ele fala muito bem disso. E ele é um cara que é criticado. Ele fala assim, amanhã... semana que vem, dia tal do tal, eu vou estar em Criciúma fazendo um show. Cara, o que tem de cidade que proíbe ele de ir? As pessoas querem assistir, vende, esgota os ingressos. Só que já aconteceu de ter show que a polícia tá na frente do teatro a dizer, não, o prefeito não quer que tu faça show aqui. Aconteceu do prefeito não ir abrir o lugar, não impedir que a pessoa fosse abrir o teatro para ele. Ele pegou e chamou um chaveiro, abriu. Chegando lá, quando ele quis começar a fazer o show, veio uma notificação de um advogado dizendo que ele tinha arrombado o lugar. Né? Tipo assim, as pessoas querendo assistir. Teve outras, porque quando ele fala que vai na cidade, ele faz um resuminho, sabe? Ele fez uma piada com o... ele fez uma piada com um prefeito de uma certa cidade e que o cara meio que falando de corrupção e tal, né? E o cara... Antes de ele... Né, o cara disse, tu não vem pra cá. Tu não bota os pés aqui na minha cidade. Mesmo... A população querendo ver, já esgotados os ingressos, mas o cara disse, o prefeito disse, tu não coloca o pé aqui, tá? Porque senão eu vou mandar te prender, vou mandar te expulsar daqui. Antes que acontecesse esse show, chegasse no dia, o prefeito foi preso por corrupção. Então são coisas assim que acontecem. Então o que ele fez para divulgar um show, eu não sei muito bem se é um show ou um livro. Show não era, na pandemia. Era alguma coisa, um livro, ou algum vídeo, ou algum especial que ele fez de comédia, alguma coisa assim. Ele colocou a foto do, não sei se é duas pessoas bem gordas, assim. E escreveu embaixo, chamei a tua atenção, agora arrasta pro lado. Aí tu arrastava pro lado e tinha as datas, o lançamento ali, não sei do que era. Cara, o cara tá no sal. As pessoas caíram de pau porque tu usou da imagem de não sei o que e tal e tal. E por um lado é bom pro cara, né? Por um lado é bom, mas só que se tu pegar 100 pessoas, 200 pessoas mal intencionadas vão lá denunciar o perfil do cara porque ficaram ofendidas por outras pessoas, vai ver a pessoa obesa não tá nem ligando, sabe? Não tá nem ligando. Mas... é capaz de derrubar o perfil do cara. E algo também que aconteceu foi do Emílio Surita, que acabou fazendo um comentário dizendo, sai do TikTok para um entrevistado do Pânico. Pânico na rádio, né, Jovem Pan, e falou, ah, o cara é sucesso no TikTok. Ele, ah, não, mas estuda e tal, não fica só nisso aí e tudo mais. Mas ele falou de um modo humorístico, porque o Emílio, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito ligeiro nas coisas, como é que, sarcasmo, né, sarcástico. Então, assim, ele disse, mas não disse. É, não era aquilo que ele disse mesmo, porque as pessoas, os caras, os parceiros de programa dele pedem pra ele fazer o TikTok. Ele, não vou fazer isso aí, tá louco, isso aí é coisa de como é que se diz, de gente que não tem o que fazer e tudo mais. Aí ele disse, não, mas estuda, por quê? Pra manter esse personagem, pra manter essa crítica pro TikTok. Ele não podia dizer, ah, que legal, cara. É, que tu tá fazendo isso, ganhando dinheiro com o TikTok. Se ele, até então, ele é contra no programa. Então ele teve que falar alguma coisa assim pra poder. O cara não ligou, mas o pessoal cagou e caiu em cima, porque programa ultrapassado, como é que pode ainda ter um programa desse, cara? Um dos melhores programas de rádio do Brasil, tá? Aí, na mesma Jovem Pan, tem o Maurício Meirelles, que tem um programa que é Stand Up Jovem Pan, que é toda segunda-feira. É, chamou o filho, que é o Emilinho Surita, o filho do Emílio Surita, para participar do programa e teve outra bomba. O filho disse assim, porque eles gostam de mexer mesmo nesse pessoal que fica queimadinho. O filho disse assim, não, o meu pai mesmo é um sacana. Quando eu assumi a minha sexualidade para ele, ele me expulsou de casa, a minha homossexualidade. Claro que tudo isso para, né, para botar lenha na fogueira, para usar isso como artifício do humor, sabe? Para ver... para ver como as pessoas iam se comportar, para indicar mais ainda esses otários, para eles ver, porra, pra gente, né, chegar, eles ficar tão queimado e ver que realmente eles não, eles estão cagando para isso, né? Para eles ver que a Jovem Pan tá cagando porque eles estão dizendo. Então eles colocaram mais lenha, né? Contra-atacaram. Cara, e saiu em tudo quanto é jornal, os caras levaram a sério, é uma puta mentira, né? Aí o Emílio Surita levou puta na brincadeira também, disse que vai processar o Maurício Meirelles, uma brincadeira, o cara sabe que ele tá brincando e tudo mais. E fica nesse jogo, por isso que eu não sei pra onde que vai o humor, cara. Não dá mais pra te falar nada, porque tu vai fazer piada com o que agora, né? Apropriação cultural, racismo, homofobia, né? Tem pessoas que não podem dizer, ah, isso aí é muito fresco, cara. Isso é muita frescura que tu tá dizendo que o cara é gay, entendeu? Tu não pode dizer. As palavras, tem que tá mudando palavras. Acho que isso vai resolver, né? Ah, o preto, o negrito, negligindo. Ah, não pode mais falar. Isso aí tu tá rebaixando as pessoas negras. Isso vai resolver, tu vai trocar as palavras, vai resolver o que tu pensa. Então eu tô com medo de onde isso vai parar, fora outras coisas que vem acontecendo com o humor. Né? Por exemplo, os programas, cara. Já comentei aqui do Pretinho Básico que foi entrando no politicamente correto. O Pânico, cara, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, começou na... O Pânico na TV, né? Ele começou na RedeTV. E, cara, era... Putz, o cara pegava pesado mesmo. Foda-se, politicamente correto. Era um dos melhores programas que tinha e ninguém ligava. Ganhava do Fantástico e às vezes do futebol, tá? Ganhava do Fantástico da Globo. Era um programa que explodia, realmente explodia. Só que foi passando o tempo, foram para a Band, aí começaram a cortar, não pode mais falar de política, tenta não falar desse presidente aqui, daquele cara lá, não, tenta não imitar ele, tenta. E foi entrando no politicamente correto. Fui obrigado, os humoristas disseram, porra, a gente vai falar o quê então agora? Então eu vou sair dessa porra. E foram saindo, saindo, saindo. E acabou o programa, cara. Acabou. É. Tu tira hoje pelo pânico, né? O pânico na rádio é um baita programa. Eles usam um humor diferente, que é um pegando no pé ali do outro, né? Pra não envolver terceiros, né? Chama de gordão, aí o gordão não liga e um brinca com o outro, pra isso ficar um negócio mais leve, mas não é aquela coisa tipo, ah, você que é gordo, não, não tem mais isso. Mas ainda é muito legal, muito bom. Tira pelo Pretinho, é a mesma coisa, né? É um programa ainda, o Pânico, pra passar o tempo, eles recebem convidados, fazem entrevista. Sempre tem uma pessoa diferente. Até hoje foi o Marcos Piantes. Eu estou muito ansioso para escutar esse programa. Vou escutar em podcast, porque é o que eu escuto, né? Eu não sintonizo na Jovem Pan, eu só escuto por podcast. E eu quero escutar porque é um cara que veio do Pretinho, que foi inspirado no Pânico, com certeza, numa galera em redor de uma mesa falando bosta. Então, o Pânico ainda tem entrevista, para passar o tempo. O Pretinho Básico, não, não entrevista ninguém. São os caras ali que tem que bater bola, puxar assunto do pé, né? Para poder fazer uma hora, cara, para tentar puxar um riso, para tentar fazer uma coisa legal, entreter as pessoas. Agora estão muito nos bastidores, eles estão pegando no pé de história um do outro, contando e tudo mais. Eles estavam lendo bastante e-mail. Tava legal uma vez sobre relacionamento. Ah, eu tô com tal pessoa e eu acho que ela tá me traindo e tal. Ah, cara, o que tu faz? Tu faz isso. Tava muito legal agora. Cara, tá muito difícil só ver, só ler e-mail de pessoas que estão elogiando o programa, ou pedindo alguma coisa, um classificado. Então, tá ficando chato, cara. É uma dó, mas tá ficando chato. O produtor é o Magro Lima agora, e antes era o Arthur, né, cara? O Arthur que foi pro Caixa Preta. Então, a cabeça do Arthur era bem diferente do Magro Lima, claro. E o pânico fica nesse humor entre eles ali, imitaçãozinha entre eles ali. E o Pânico é TV também, né? Virou rádio e TV também, que é da Panflix. E os humoristas tão presos. Por exemplo, tem o Fábio Rabin, que fala muito de política. Ele gosta muito de falar, imitar o Bolsonaro. A imitação dele não é boa, mas isso é engraçado, que ele tenta imitar o Bolsonaro bem e faz piada com o Bolsonaro. E, cara, o cara até então ele tava conseguindo, tava estourando, toda semana ele tinha um texto legal aí de 10, 15 minutos falando de política, de coisas que aconteceram ali recentemente. Só que agora o pessoal tá cagando, sabe? Ele tem que falar do Bolsonaro, as coisas legais que o Bolsonaro fala, tipo, ah, vou armar todo mundo, porra, sei o quê, tudo mais. Se ele falar, ó, o cara é um idiota, ele falou bem assim e tal. Cagou, cara. Ele falou isso numa entrevista, diz ele, cagou. Ou o Lula, tanto faz. Então, e os caras estão realmente sem saber o que fazer, porque uma, né, sem contar, claro, essa pandemia, né, que eles estão sem show, estão se virando, fazendo vídeo, fazendo o caralho a quatro para poder se virar aí. Mas são pessoas que estão com o futuro, como é que é, incerto. Porque tu não tem pra onde correr, sabe? Eu vou voltar a fazer piadinha de português. Não dá, né, cara? Não dá. Né? Não dá. Piadinha de loira, não dá. Então é uma coisa que tá encranhando nos humoristas. Porque antes eles ligavam, foda-se. Agora, as pessoas entram lá no perfil dele, denunciam, né? Denunciam ele. capaz de ele perder seguidores, muitos seguidores, porque o próprio perfil, né, já limita a que o perfil dele chegue para outras pessoas automaticamente, né, que é o algoritmo, e é capaz de bloquear a conta dele. Então é um cara que depende disso agora, mais que nunca, né, das redes sociais, porque não tem show. Então o cara faz uma permuta, faz uma propaganda lá, divulga bem os shows, faz uns videozinhos lá pro Instagram, pro YouTube. Eles estão dependendo disso para ganhar dinheiro agora. É, porque como o Léo Lins antes fazia show pra caralho mesmo sendo esculachado, agora ele tá dependendo da rede social. E se ele for cancelado, né, complica. Então piorou bem. E é por isso que eu não sei qual é o futuro agora da comédia. Tá difícil, não se pode mais falar de nada, né? As pessoas se ofendem. Aconteceu lá com o Porta dos Fundos, que fizeram lá um vídeo que o cara era gordo, que o corpo tava chegou a apodrecer de tão gordo que ele tava, apodreceu os órgãos, tudo. E aí o Covid entrou nele e morreu, porque o corpo tava muito podre. E aconteceu que caíram de pau em cima e eles tiraram o vídeo, cara. Eles fizeram uma live falando com uma pessoa obesa, eu acho, se eu não me engano. Pedindo desculpas e tudo mais, debatendo sobre isso e retiraram o vídeo. Isso aí foi pontapé inicial para o fracasso. Né? Porque eles tiraram o vídeo de gordo, né? Final do ano passado, que eles fizeram lá um vídeo sobre Jesus, que foram esculachado pra caralho, Jesus, sei lá, meio gay, não sei como é que era, eu tava querendo pegar não sei quem, um negócio bem louco, que muito mais gente achou ruim, caíram em cima, eles não tiraram o vídeo, eles não fizeram live. E tão certo, não deveriam mesmo tirar e nem fazer, mas agora do gordo eles tiraram. Entendeu? Deveria. Não, a gente não. A gente pede desculpa se a gente ofendeu as pessoas, mas não foi a nossa intenção e o vídeo vai ficar. O vídeo vai ficar. Né? Tanto que agora. Agora eles demitiram o gordo. Né? Eles não podem mais fazer piada com o gordo. Tem um puta ator gordo lá, gordinho. E eles demitiram o cara, vão contratar um magro, então quer dizer que então eles, né, as pessoas acabaram demitindo ainda, né, prejudicando a pessoa mais gorda. E se fosse com o magro, daria também, sabe? O cara é tão magro que não circula sangue no corpo dele e o Covid entrou e disse, porra, só tem osso aqui, o que é que eu vou afetar? O pulmão tá colado, uma parte, podia fazer também. Aí as pessoas iam lá, porque tá pegando o pé da pessoa que não. Então, que nem eu volto a dizer, não é as pessoas, não são as pessoas, não são os gordinhos, não são os negros, que geralmente são pessoas que cagam pra isso. Ela sabe que isso não vai mudar. Tem algumas pessoas, raramente, talvez com problemas psicológicos e tal, que afeta a pessoa, tudo bem. Mas a grande maioria são pessoas que tomam as dores. Eu não digo assim como aconteceu, por exemplo, agora aquele episódio daquele cara gordinho que avacalhou com o motoboy lá, disse que tinha inveja da cor dele, das coisas que ele tem, que o cara não tinha nem onde morar e tudo mais. Isso é diferente, cara. Isso aí tem que cair de pau em cima mesmo desse cara. Agora, humor é o que resta pra gente, cara. Coisa que deixa. Vamos pegar leve, vamos começar a pensar diferente, cara. A partir do momento que o cara tá num palco, tá num vídeo, tentando te fazer rir, aquilo ali, na verdade, cara, é o que nos resta, como eu já falei. Agora, se tu vê esse comediante no dia a dia dele, ou ir lá e comentar na foto de uma pessoa gorda ou negra, porque não sei, fazer uma piada, cara, legal, aí tá, beleza, agora o cara só tá tentando fazer a gente rir. Então não sei, cara. Não sei, já estamos em quase meia hora de podcast e eu entrei num gancho aqui que eu não esperava. Nem sei como que eu entrei nesse gancho. Vamos voltar lá, quero ver. Muito bem, senhoras e senhores, a gente volta mais um podcast Miolo Mole. Como entrei no gancho por causa do Emily Surita e a gente tá já há meia hora já falando sobre comédia. Mas isso é mais um desabafo. E espero que você que esteja ouvindo não seja uma dessas pessoas que tenha maus ouvidos porque eu disse ou para que os comediantes dizem, né? Tenha bons ouvidos, né? Como tu, às vezes, tu pega e ri de uma piada de judeu, né? Ou uma piada de nordestino, ou uma piada lá da... vamos botar da loira que tu ria, né? Agora, por que não, tu não ri da piadinha do gordo? Então, tu não ri de nada, cara. Né? Por que tem coisa que tu acha legal, tem coisa que tu não acha legal? Então, se o cara tá contando a piada, é o mesmo pacote, né? Então é isso, pessoal. Voltamos no próximo podcast, claro, né? Claro que a gente volta no próximo podcast. Eu queria dizer para vocês colaborarem ali no... não é doação, é um patrocínio ali que vocês vão encontrar no... Tem um link abaixo aí no Spotify, na sua... Eu sempre erro. Plataforma de streaming, de podcast. O link vai entrar no Anchor e me doa em dólares ali, que tá me ajudando bastante. Eu não tô recebendo, mas tá me ajudando, porque eu não tô conseguindo converter isso para mim. Porque pede uma conta no exterior, eu fiz, mas não, até agora não peguei nada. Tem algum valorzinho para me receber, mas eu não tô conseguindo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu continuo tentando. Beleza, pessoal? E mandem e-mail, tá? Eu criei, cara, um e-mail para o Miolo Mole e, cara, não sei o que deu e eu não consigo acessar. A senha tá certa, eu até anotei a senha. E, cara, deu um BOzão, eu vou ter que fazer outro e-mail um pouco diferente, esquecer aquele e-mail ali. Aí eu vou divulgar para vocês aqui, beleza? Vão lá no meu Instagram, Arte Decoral. Me sigam lá que vocês vão ficar ligados sempre que tiver um novo episódio aí. Não comentei, mas a gente saiu de quarentena. Hoje é terça-feira. Ontem a gente voltou tudo ao normal, a gente começou a trabalhar. Beleza? A gente já passou por essa. A Mari passou. Eu não peguei, não peguei. Fiz exame ontem, não tive contato com o vírus ainda. Mas a Mari já se curou e tá bem. Se eu pegar, a gente vai ter que voltar pra quarentena, né? Mas vamos aí. Continuamos aí com um sorriso no rosto e a toba na mão. Tchau!